Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio do Amaral Gomes, excelentíssimas senadoras e senadores aqui presentes, é para mim uma enorme satisfação comparecer novamente a esta digníssima Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Agora, pela primeira vez, na condição de presidente do Banco Central do Brasil, para prestar esclarecimentos aos excelentíssimos senadoras e senadores e à sociedade brasileira sobre os fundamentos e a forma de execução da política monetária em atendimento à Resolução 32 de 2007 do Senado Federal. Aproveito a oportunidade também, respeitosamente, para atender ao requerimento número 4 de 2011 desta digníssima comissão, de iniciativa do excelentíssimo senador Francisco Dornelles, para prestar informações acerca das políticas monetária, creditícia e cambial e sobre a economia brasileira em 2011. O Brasil apresenta ótimas perspectivas de crescimento no horizonte de médio e longo prazos. Esse cenário que observamos hoje é fruto do esforço que o conjunto da nossa sociedade empenhou nos últimos anos. Adotamos políticas públicas de cunho econômico e social que permitiram que o nosso país retomasse uma rota de crescimento sustentável. Destaco em especial a política macroeconômica em vigor, baseada no tripé de metas para inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal. Essa política tem se mostrado consistente ao longo do tempo. Mais do que isso, foi capaz de enfrentar com sucesso crises e gerenciar com prudência períodos de bonança. Essa política tem produzido resultados extremamente positivos, contribuindo de forma decisiva não só para o crescimento econômico e o desenvolvimento social que observamos nos últimos anos, mas também para consolidar esse cenário promissor que hoje temos no Brasil. Contudo, para que esse cenário se concretize, precisamos continuar aperfeiçoando nossas políticas, adaptando-as quando necessário aos desafios que nos são impostos a cada dia e adotar ações de forma tempestiva para que a nossa economia continue crescendo de forma equilibrada e sustentável. Nesse contexto é que se insere a missão institucional do Banco Central do Brasil de assegurar o poder de compra da nossa moeda, o real. Dito de outra forma, de manter a inflação sob controle. O regime de metas para a inflação é o desenho de política escolhido para o cumprimento dessa missão e tem se mostrado um instrumento adequado para absorver choques econômicos adversos e manter a inflação sob controle, ao menor custo para a sociedade. O sucesso do regime se deve à sua simplicidade, à sua clareza na definição e aferição do seu objetivo e ao fácil entendimento pela sociedade acerca do seu funcionamento. O processo de amadurecimento do regime de metas para a inflação já se encontra em estágio avançado, o que vem se refletindo numa maior potência dos instrumentos de política monetária. Uma das evidências a esse respeito é exatamente a trajetória consistente de redução da taxa real de juros da economia nos últimos anos. Outro aspecto relevante reside na expansão e aprofundamento do mercado de crédito. Pesquisas apontam que empresários estão bastante confiantes em relação ao cenário prospectivo, planejando e realizando investimentos, e o resultado disso é o aumento da capacidade de produção da nossa economia, o que implicará mais emprego e renda no futuro. A política monetária contribui para a consolidação de um ambiente macroeconômico favorável, em prazos mais longos, propiciando maior previsibilidade do cenário econômico e, consequentemente, ampliação do horizonte de planejamento das empresas, das famílias e do próprio Estado. Mais do que isso, o resultado da política monetária contribui de forma decisiva para a melhoria das condições sociais, reduzindo a desigualdade na distribuição da renda e o desequilíbrio regional. A política monetária contribui também para a redução do custo de financiamento da dívida pública, mediante prêmios de risco menores e prazos de financiamento mais alongados. É importante destacar que esses ganhos de redução de prêmios de risco são estendidos ao setor privado, viabilizando financeiramente um maior número de projetos de investimento e o acesso de um maior número de famílias ao mercado de crédito. Em 2008, o mundo vivenciou uma das mais severas crises econômicas de todos os tempos. No passado recente, evento comparável às turbulências vividas em 2008, foi a Grande Depressão de 29, do século passado, que impôs à sociedade da época um longo período de retração econômica e retrocesso social. O Brasil foi um dos últimos países a sentir os efeitos da crise financeira internacional de 2008 e um dos primeiros a retomar uma rota de crescimento, contribuindo, inclusive, para a recuperação da economia global. No pós-crise financeira internacional de 2008, a indústria apresentou robusta recuperação, com índices recordes de crescimento em 2010. O patamar de produção, inclusive, retornou aos níveis observados no período pré-crise. Atualmente, a utilização da capacidade produtiva se encontra estável, porém está em patamar elevado e, em alguns setores, esse percentual supera recordes históricos. Foi muito importante a contribuição da capacidade produtiva pelos investimentos realizados em 2009 e 2010, devidamente impulsionados pelas medidas anticíclicas tomadas pelo governo à época. O investimento na indústria e outros setores da economia tem sido bastante forte desde meados de 2009. A trajetória de crescimento gradual da taxa de investimento da economia brasileira, interrompida pela crise, foi retomada com forte intensidade em 2009 e 2010. Contudo, mesmo esses investimentos realizados no passado recente, não foram ainda capazes de equacionar o descompasso entre oferta e demanda decorrente do aquecimento da economia em 2010. O setor de varejo é talvez o que melhor expresse o atual momento da economia. Nos últimos anos, as vendas ao varejo vêm apresentando elevadas taxas de crescimento, que são ainda maiores quando consideramos o varejo ampliado, que inclui as vendas de automóveis e de material de construção. O desempenho do mercado de trabalho também é um sinalizador de quão dinâmica está a nossa economia. Os últimos anos têm sido marcados por contínuo incremento dos postos de trabalho e, consequentemente, redução da taxa de desemprego. Postos de trabalho têm sido criados em todos os segmentos econômicos, com destaques para o setor da construção civil e de serviços. E, diferentemente de outros ciclos de crescimento, observamos agora significativa expansão do emprego formal em detrimento da informalidade. Contudo, há evidência de que alguns segmentos econômicos já enfrentam o desafio de encontrar profissionais, principalmente aqueles que demandam mão de obra mais qualificada. Mas esse fenômeno é observado também em segmentos como a construção civil, que tradicionalmente demanda mão de obra de menor qualificação. O bom desempenho do mercado de trabalho tem se refletido também no aumento do rendimento médio real do trabalhador. A maioria das categorias profissionais tem conseguido reposição salarial acima da inflação, acompanhando os ganhos de produtividade oferidos pelos respectivos segmentos, o que é um fato positivo. Contudo, em alguns casos, principalmente onde a demanda por mão de obra está mais intensa, essa reposição tem sido bem acima da inflação, superior, inclusive, aos ganhos de produtividade oferidos pelo segmento, o que requer atenção, pois adiciona pressão na dinâmica dos preços. Esse cenário de crescimento tem contribuído para a melhoria dos indicadores sociais do padrão de vida das famílias, notadamente das mais pobres. Isto permitiu, inclusive, a ampliação e a consolidação do mercado de consumo doméstico. A propósito, o próprio crescimento do setor de varejo, que mencionei há pouco, é explicado, em grande parte, pela expansão da massa salarial, fruto da combinação do incremento do rendimento médio real e do aumento do número de postos de trabalho. O resultado do Produto Interno Bruto de 2010, divulgado há poucas semanas, atesta esse cenário que eu acabei de descrever. Foi a maior taxa de crescimento da economia brasileira desde 1986. É preciso, nesse caso, estar atento. A atividade econômica se manteve aquecida durante todo o ano passado. Isto gerou desequilíbrios com a produção doméstica não sendo capaz de se expandir no mesmo ritmo que a demanda interna. Felizmente, a solidez da nossa economia permitiu que esse descompasso mais acentuado em alguns setores fosse reduzido por meio da oferta externa, sem que observássemos vulnerabilidades relacionadas ao balanço de pagamentos que, em décadas passadas, assolaram nossa economia. Contudo, o mundo hoje não cresce no mesmo ritmo da economia brasileira. Precisamos analisar o que esse quadro mais complexo que o usual implica para a nossa política econômica. Sabemos que há uma fragilidade na recuperação global, e uma assimetria de crescimento entre países avançados e países emergentes. O mundo hoje cresce em três velocidades. A Europa ainda não conseguiu retomar uma rota de crescimento sustentável e uniforme entre países, com países com maior produtividade que outros. O Reino Unido enfrenta um cenário adverso, com crescimento e inflação em alta, acima dos padrões usuais no seu regime de metas para a inflação. Algumas economias periféricas da zona do euro ainda não conseguiram sequer solucionar as causas da crise financeira de 2008, enfrentando ainda fragilidade nos seus sistemas financeiros. Essas e outras economias convivem agora com a incerteza quanto à sustentabilidade de suas dívidas soberana e privada. A economia norte-americana, que representa a parcela expressiva da demanda e da riqueza global, apresenta agora sinais mais claros de recuperação, mas essa recuperação exigiu a adoção de medidas não convencionais no âmbito da política monetária, ampliando de forma significativa a liquidez no mercado internacional. E mais do que isso, o crescimento ainda não está se refletindo no seu mercado de trabalho, que continua com elevado nível de desemprego. As economias emergentes, por sua vez, rapidamente saíram da crise e, de forma geral, apresentaram bom desempenho em 2010. Contudo, agora enfrentam o desafio de moderar o ritmo do seu crescimento, principalmente diante da alta dos preços das commodities e da inflação. Apesar da recuperação ser desigual, o tema da inflação voltou a ser uma preocupação global. Esse comportamento tem sido motivo de amplo debate nos fóruns internacionais de bancos centrais. Parte da escalada da inflação é consequência da trajetória ascendente dos preços internacionais das commodities agrícolas. Há vários fatores que podem estar influenciando o comportamento dos preços nas commodities agrícolas, entre eles o aumento da demanda de médio e longo prazo nas economias emergentes de maior população, fruto de mudanças estruturais, em especial o incremento da renda e ascensão de classes sociais. 2. Secas e enchentes importantes produtores e exportadores mundiais de commodities. 3. Ampliação da liquidez financeira internacional, em parte decorrente de políticas monetárias não convencionais em algumas economias avançadas. 4. Eventual pressão financeira baseada na expectativa da evolução da oferta e demanda dessas commodities nos próximos anos. Obviamente, nenhum desses possíveis motivos atua isoladamente, mas em conjunto podem ajudar a explicar o comportamento recente do preço das commodities. Por ora, as economias emergentes, notadamente, são as mais afetadas, uma vez que os alimentos têm peso mais elevado nas suas cestas de consumo e se encontram em posição de expansão no ciclo econômico. Contudo, a preocupação com a inflação já atinge também as economias maduras, não só no componente alimentação, mas, sobretudo, mais recentemente, pela pressão dos custos de energia. A crise nos países do norte da África e do Oriente Médio é outro fator que alimenta as incertezas para a economia global. Um cenário de redução drástica na produção de petróleo, seguido de forte aumento do preço do produto, parece pouco provável, embora a recente decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas possa trazer consequências sobre outros países da região. O fato é que o preço internacional do petróleo subiu consideravelmente desde os primeiros movimentos sociais e políticos nessas regiões. E o atual impacto desses movimentos pode ainda estar sujeito a mais surpresas caso grandes produtores não consigam nivelar a oferta global, dadas as consequências que isso poderia ter sobre os níveis de inflação e sobre o crescimento da economia mundial. Esta é uma preocupação cada vez mais presente nas economias maduras, pois pode atrasar o processo de recuperação econômica no pós-crise. Some-se a isso o trágico terremoto, seguido de tsunami ocorrido no Japão, e ainda os riscos de desdobramentos ainda desconhecidos na oferta de energia nuclear. Os efeitos desses trágicos eventos ainda são incertos, tanto em relação ao impacto na economia japonesa, quanto para as economias do Sudeste Asiático e para a própria economia mundial. No curto prazo e do lado real, é possível que haja interrupção momentânea de importantes cadeias de produção, podendo impactar a economia de vários países, em especial do Sudeste Asiático. Há ainda, do lado financeiro, a possibilidade de repatriação de ativos japoneses, para ajudar o financiamento da recuperação, com impactos, nesse caso, sobre a evolução das taxas de câmbio. No médio e longo prazo, haverá certamente um esforço de reconstrução e talvez mudança da matriz energética local e global. Isso provavelmente resultará em novos impactos sobre o preço das commodities, principalmente das commodities minerais e do petróleo. A catástrofe no Japão, com seus desdobramentos de curto, médio e longo prazo, amplia as incertezas sobre a recuperação da economia global e a evolução dos preços de importantes ativos, sejam eles commodities ou mesmo taxas de câmbio. Em resumo, sabemos que vivemos em uma economia globalizada do ponto de vista real e financeiro. A sua frágil recuperação foi atingida por fortes choques. É preciso integrar essa complexidade maior que no passado para analisar como esses elementos influenciam os cenários domésticos. Esse é um desafio adicional que nos é colocado neste momento. O Banco Central do Brasil conduz a política monetária com foco na sua meta, em um cenário atual de extrema complexidade, tanto no contexto doméstico quanto internacional. E isso tem demandado um esforço analítico redobrado, que leva em consideração um espectro mais amplo de variáveis, mais sofisticado do que o usual, integrando a dimensão doméstica e global nos seus aspectos reais e financeiros, presentes e futuros. No contexto interno, a resposta adequada ao momento atual requer moderação da atividade, a fim de que a trajetória de crescimento sustentável da nossa economia seja mantida e os ganhos da estabilidade econômica não sejam desperdiçados. Existem elementos subjacentes que apontam para um descompasso entre as taxas de crescimento da oferta e da demanda. Nesse sentido, é importante suavizar o ritmo de crescimento da demanda para que sejam contidas pressões sobre os preços. Há evidências de que esse processo se encontra em andamento, fruto do conjunto de medidas já tomadas em 2010 e 2011 no âmbito do Banco Central e do Governo Federal. No contexto externo, a economia global navega em um ambiente de reconhecida complexidade. O Banco Central mantém um monitoramento analítico permanente do quadro externo, incorporando em suas análises o comportamento de importantes variáveis, como, por exemplo, os preços do petróleo, das commodities em geral e a própria dinâmica da economia mundial. Naturalmente, sabemos que no passado recente a dinâmica inflacionária brasileira tem sido impactada pelo comportamento dos preços internacionais das commodities. Porém, esse não é o único fator que explica a inflação corrente. Sem pretender aqui ser exaustivo, há outros fatores que merecem ser destacados. Vou referir-me a dois. Primeiro, uma concentração atípica de choques de preços no início de 2011. Por um lado, em preços administrados, como as tarifas de transportes públicos. Por outro, em preços de alimentos in natura, decorrentes principalmente de efeitos climáticos adversos, como as chuvas excessivas que atingiram diversas regiões do país. Segundo, uma pressão de preços no setor de serviços. Trata-se de um efeito que não é exclusivo do momento atual, mas que vem persistindo já de algum tempo. É consequência, em parte, de uma mudança estrutural na nossa economia, fruto, inclusive, do aumento da renda média do trabalhador e da ascensão de classes sociais que passaram a consumir serviços antes inacessíveis. A propósito, a literatura e a experiência internacional indicam que em economias com elevadas taxas de crescimento, a produtividade no setor de serviços tende a crescer mais lentamente do que em setores sujeitos à disciplina imposta pela concorrência internacional. Por conseguinte, a inflação de serviços tende a ser maior do que a média da inflação na economia. No Brasil, entretanto, os desvios da inflação de serviços em relação à média, além de significativos, têm se alargado, o que constitui fonte de preocupação em relação à dinâmica da inflação.